Está no ar. O Jornal do Senado.
Antônio Anastasia apresentará amanhã relatório final à Comissão Especial do Impeachment.
Valdemir Mocca destaca acordo de exportação da carne bovina brasileira para os Estados Unidos.
Paim afirma que reformas trabalhista e da Previdência e possível perda de direitos preocupam brasileiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, comemorou a assinatura do acordo internacional que vai permitir a exportação de carne bovina brasileira para os Estados Unidos.
Ele afirmou que a exportação da carne vermelha in natura vai atrair outros países para acordos semelhantes com o Brasil. Mocca disse que a carne brasileira passou por todos os testes de qualidade exigidos pelos norte-americanos.
E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma maior produção. Ora, uma maior produção no campo significa que o produtor rural, sobretudo o pecuarista, vai aumentar a sua produção, vai contratar mais gente, né? Vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. E é exatamente disso que o país está necessitando.
Depois de visitar diversos municípios gaúchos durante o recesso parlamentar, o senador Paulo Paim, do PT, afirmou que as reformas da Previdência e trabalhista estão deixando a população bastante preocupada por causa de possíveis perdas de direitos.
O que percebi, vi e senti. Participei de atividades, falei em cada evento desses para em torno de 1.000 trabalhadores. Participei dos debates sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista, a população está apavorada, está assustada.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, alertou que, sem mobilização, as medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal não avançarão no Congresso Nacional.
Entre as 10 medidas propostas estão o investimento em prevenção à corrupção, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, o aumento das penas, rapidez nas ações de improbidade administrativa, a criminalização do Caixa 2 e a recuperação do lucro obtido com atividades criminosas.
Como lembrou Randolfe Rodrigues, mais de 1.600.000 brasileiros apoiaram os projetos sugeridos pelo Ministério Público para pôr fim ou, pelo menos, inibir o crime da corrupção no Brasil.
A corrupção é um mal endêmico que está na estrutura do Estado brasileiro. Então, o que tem que ser modificado é a estrutura do Estado brasileiro. É criar mecanismos legais que combatam a corrupção. As 10 medidas são traduzidas em projetos de lei que é necessário que nós os apreciemos o quanto antes aqui no Congresso Nacional.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse ter esperança de que nas próximas eleições, em que serão escolhidos prefeitos e vereadores, candidatos que fazem falsas promessas não recebam os votos dos eleitores.
Para ela, os recentes casos de corrupção mostram que é preciso mudar a forma de fazer política. E também revelam que os eleitores precisam ficar atentos e votar corretamente.
O maior fiscal é o eleitor. Hoje, com as redes sociais, com o celular na mão e a fotografia, o eleitor, o prêmio dele será ter uma política mais honesta. A delação que ele pode fazer é ele, com o celular, gravar toda vez que tiver uma proposta de compra de voto.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, lamentou a baixa participação de mulheres na política de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, municípios do sudoeste do Amazonas.
Ela constatou que cada um desses 3 municípios conta com apenas uma vereadora de um total de 15 em Tabatinga, 12 em Benjamin Constant e 11 em Atalaia do Norte.
Vanessa Graziottin informou que o Brasil ocupa as últimas colocações na participação da mulher na política e as primeiras na violência contra a mulher. Para ela, as duas estatísticas estão ligadas e essa situação só vai mudar quando houver respeito por parte dos homens.
É preciso que o homem veja a sua companheira, veja a sua enteada, que o homem veja a mulher como um ser humano tal qual ele e não uma pessoa cujo corpo ele pode utilizar da forma como bem entende, batendo, espancando e muitas vezes tirando a vida e desagregando famílias.
a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, repudiou o que chamou de golpe parlamentar que estaria sendo praticado pelo Senado caso se decida em favor do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff.
O golpe ou a ruptura democrática, afirmou ela, está sendo executada por baixo de um manto sofisticado que pretende tirar o mandato de uma presidente honesta e legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros, disse a senadora.
Gleisi Hoffmann também protestou contra o fato de o ex-presidente Lula ter se tornado réu, já que a justiça acatou denúncia por tentativa de obstrução da Operação Lava Jato, apresentada pelo Ministério Público Federal.
Um homem com uma vida pública de tantos anos, com tantos enfrentamentos feitos, com tantas lutas feitas em favor do povo brasileiro, leva 40 anos para se tornar um réu. Um político dessa envergadura, que já foi mais do que investigado, perseguido, e não há nada além dessa suposta obstrução à justiça.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que o rito do impeachment deve seguir conforme a Constituição, mas alertou que não pode haver manobras para adiar o desfecho do processo e estender o que ele chama de agonia do país.
Romero Jucá lembrou que no próximo dia 9 o Senado vota a pronúncia do processo e se na ocasião ele for aceito, não há por que levar a votação do impeachment para o dia 29 de agosto. Ele afirmou que o Brasil espera com muita ansiedade por uma solução definitiva.
Não podemos estar brincando com a vida de milhões de pessoas que estão perdendo o emprego, de empresas que estão fechando, de investimentos que estão saindo do Brasil, exatamente porque não há quem internacionalmente compreenda esse quadro que o Brasil vive. Quadro constitucional, legítimo, mas fica aquela brincadeira. Não, estão tentando fazer um golpe. Como é golpe? Golpe no Brasil? Golpe à prestação? Nós estamos fazendo golpe há meses?
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, criticou os discursos de ódio e os ataques pessoais em torno do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Ele condenou o debate rasteiro e a divisão do país.
Letícia Sabatella e Chico Buarque e Janaína Pascoal merecem nossos respeitos. Todos nós que estamos no debate político merecemos respeito. Não é se agredindo que nós vamos chegar a lugar algum. O debate é importante, agora a agressão não nos engrandece como país.
Presidente da Comissão Especial do Impeachment nega manobra para protelar julgamento contra Dilma Rousseff.
Relatório oficial deverá ter mais de 400 páginas. Aliados da presidente afastada terão uma hora para apresentar voto em separado. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian.
Boa noite. A Comissão Especial do Impeachment conhecerá nesta terça-feira o relatório final do senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro. O documento deverá ter mais de 400 páginas por conter citações dos depoimentos das testemunhas ouvidas, da perícia, das alegações finais da defesa e da acusação, assim como de documentos que chegaram ao colegiado. Apesar de ter até 4 horas para ler o parecer, Antônio Anastasia deverá oferecer o resumo aos senadores, já que o relatório será publicado integralmente. Também serão apresentados 2 votos em separado. O do PT, a ser lido pelo senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, trará citações de integrantes do PMDB e da oposição para mostrar que o processo de impeachment tem razões políticas e eleitorais. Já o da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, em parceria com a Rede Sustentabilidade, abordará questões jurídicas na tentativa de comprovar que Dilma não cometeu crime de responsabilidade com a edição dos decretos sem autorização do Congresso Nacional, nem com as chamadas pedaladas fiscais. Os dois terão prazo de 1 hora para defender os pareceres alternativos. Essa é uma concessão do presidente da comissão, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, na linha de garantir o amplo direito de defesa da presidente afastada. Ele também rebateu insinuações sobre o calendário apresentado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que prevê o início do julgamento final no plenário do Senado, no dia 29 de agosto. Lira reiterou que esta data já estava prevista.
Eu, na condição de presidente da comissão especial, sempre fui rigoroso em relação aos prazos e aos ritos previamente aprovados, da mesma forma que não há o menor interesse, a menor vontade do presidente do Supremo Tribunal Federal em alongar o rito. A data que ele está prevendo é uma data que está absolutamente dentro do rito e do bom senso.
O relatório oficial será debatido na quarta-feira e votado na quinta-feira pela Comissão Especial do Impeachment. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.